No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Civil investiga desvio de 5 milhões de reais em agência bancária de Roraima. Motociclistas apresentam campanha Diga Não ao Cerol na Aleam. Vigilância Sanitária faz apreensão de produtos em Parintins. E Santarém sedia Fórum Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição do Jornal Amazônia Notícia desta quinta-feira falando que a Polícia Federal deflagrou uma nova operação de combate aos garimpos clandestinos no Maranhão. Matheus Coimbra traz as informações.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a segunda fase da Operação Grimpas, com o objetivo de combater a extração ilegal de minério, de ouro e danos ambientais em uma área de proteção ambiental das reentrâncias maranhenses. A operação desta quinta-feira, denominada Grimpas, Areal Devastado, é uma continuação da operação realizada ontem. A ação ocorreu nos municípios de Godofredo Viana e Luiz Domingues, no Maranhão, e na cidade de Ananindeua, no Pará. Segundo informações, foi instalada uma mineradora clandestina a céu aberto no povoado Areal, em Godofredo Viana, causando intensa degradação ambiental, como a contaminação do corpo hídrico por metais pesados, como mercúrio, além de supressão da vegetação e consequente erosão do solo. A investigação contou com tecnologia geoespacial para combate a crimes ambientais. Foi constatado um cenário de completa destruição e degradação ambiental, com diversos garimpos clandestinos na região e maquinário de grande porte, como escavadeiras e tratores. A operação contou com mais de 100 agentes públicos, incluindo Polícia Federal, IBAMA e Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. O Comando de Operações Táticas, o Grupo de Pronta Intervenção, ambos grupos especializados da Polícia Federal, e o Centro Tático Aéreo da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão também participaram da operação. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, 5 em domicílios e 1 em toda a área dos garimpos clandestinos. Todos os equipamentos e instrumentos utilizados na extração ilegal de ouro foi apreendido e em seguida destruído. Matheus Coimbra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Civil está investigando o desvio de 5 milhões de reais em Roraima. A investigação apura o desvio de uma agência bancária do município de Caracaraí. A reportagem é de Felipe Gustavo.
Na manhã desta quarta-feira, 27, a Polícia Civil deflagrou a Operação Bank. A investigação, coordenada pela Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública em Boa Vista, apura o desvio de valores que ultrapassam a cifra de 5 milhões em agência bancária do município de Caracaraí. De acordo com a titular da DRCAP, delegada Magnólia Soares, foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e também busca e apreensão na capital do Amazonas. Nas primeiras horas de ontem, a ação no estado vizinho contou com apoio dos agentes Polinter, Delegacia de Polícia Interestadual e do Setor de Inteligência da Polícia Civil do Amazonas.
As investigações estão sendo tocadas pela DRK há cerca de 5 meses e hoje nós conseguimos cumprir alguns mandados judiciais, dentre eles mandado de prisão, busca e apreensão. A operação aconteceu simultaneamente em Boa Vista, Caracaraí e o estado do Amazonas. Contou com o apoio da equipe da inteligência e da polícia do estado do Amazonas e para Roraima restou o cumprimento dos mandados de busca.
Além disso, foram cumpridos ainda 8 mandados de busca e apreensão nos municípios de Boa Vista e Caracaraí. Cerca de 30 agentes da polícia e 7 delegados da Polícia Civil de Roraima foram empregados nas buscas que resultaram ainda na apreensão de diversos aparelhos celulares, notebooks, pendrives e documentos, os quais iriam ser submetidos à perícia e as informações irão subsidiar as investigações. De acordo com a delegada, a investigação sigilosa apura os crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.
E agora as investigações seguem após a análise de toda essa documentação apreendida e com futuros desdobramentos, outros alvos podem aparecer. Isso tudo será visto de acordo com o material que nós apreendemos.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Roraima, o CIMI manifestou repúdio à ação violenta de garimpeiros na terra indígena Yanomami. Confira com a Dispésia.
Em nota publicada no início desta semana, o CIMI, o Conselho Indianista Missionário, repudia a violência que as crianças e adolescentes Yanomami da macro-região de Surucucu, na terra indígena Yanomami, foram submetidas conforme a nota e vídeo trazidos a público em denúncia pela Rutucara, a Associação Yanomami. As crianças foram amarradas em estacas de madeira por garimpeiros, que se negam a sair do território e continuam com a prática de garimpo ilegal.
Tira o cartucho de dentro! Tira o cartucho, tira o cartucho! Bora, traga o celular, traga o celular! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Bora, bora, bora! Cadê? Cadê?
Pode amarrar.
Vai ficar os cartuchos da espingarda!
Vai ser lá, vai
trazer o mucau tudinho.
Vamos a fuga, é mucau lá, tá bom, né?
Olha o tamanho desse índio aí.
Deu a macua?
Que que lá?
Come, fui, mas come.
Bora, bora, bora.
A violência contra as crianças e outros relatos recentes reunidos no relatório Nós Ainda Estamos Sofrendo, das associações Yanomami, Urihi, Rutucara, Wanidesumi e Ecuana, traz um balanço do primeiro semestre desde que foi instalado o Decreto de Emergência Yanomami. Esses casos mostram o quanto se está distante de uma ação verdadeira e eficiente de desintrusão e eliminação da violência contra os povos da terra indígena Yanomami, como explica Gilmara Fernandes, da Coordenação Colegiada do CIMI Regional Norte 1, que contempla o estado de Roraima.
E nós estamos denunciando a violência extrema, né, que aconteceu na macro-região do Surucucus, na terra indígena Yanomami, o fato das crianças que foram amarradas, né, por garimpeiros, né, dentro dessa comunidade. E isso demonstra mais uma vez a violência que o povo Yanomami vem vivendo. E por isso, na nota e também reforçando o pedido da Associação Rutucara, né, que já vem denunciando essa situação de vários anos, a gente reforça que seja retirado todos os garimpeiros da terra indígena Yanomami, isso de forma permanente, de forma rápida, né, para que o povo indígena Yanomami consiga viver em paz, consiga organizar a questão da atenção à saúde básica, né, que devido a violências, às ameaças, isso não está mais acontecendo. E a gente espera que nesse momento agora o governo consiga agir com celeridade para que consiga retirar todos os garimpeiros, né, que impactam, que provocam e ameaçam a vida do povo Yanomami dentro do seu território.
Já se passaram 9 meses desde que o decreto de crise sanitária e humanitária e a instalação da emergência em saúde pública de importância nacional foram decretados. As iniciativas vêm sendo acompanhadas pelas operações das forças de segurança para a desintrusão do garimpo em território Yanomami. O resultado das ações implantadas estão aquém do esperado. Na nota, o CIMI questiona até quando o governo brasileiro vai deixar que os povos da terra indígena Yanomami sejam submetidos à violência permanente, desenfreadas e sistemáticas praticadas por invasores dentro de seu próprio território. Também cobra por justiça e respostas urgentes do governo brasileiro e dos órgãos competentes para que não haja um novo massacre contra os Yanomami como foi Hashimu na década de 90, classificado pela justiça brasileira como genocídio. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, motociclistas apresentam campanha Diga Não ao Cerol na Aleã.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Motociclistas apresentaram campanha Diga Não ao Cerol na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os motociclistas pedem apoio para a proibição do uso de fio com cerol, linha chilena ou qualquer outro material cortante nas linhas de pipas. Os detalhes com Yolanda Mendes.
Nesta semana, durante sessão de tempo, a Assembleia Legislativa do Amazonas recebeu representantes do Motoclube, que solicitaram aos deputados a criação de leis estaduais que proíbam a utilização de linhas com cerol. O presidente do Motoclube Vumbora de Moto, Reinaldo da Silva de Oliveira, falou aos parlamentares sobre a campanha Diga Não ao Cerol, Corte Isso da Brincadeira.
Estamos buscando apoio político, sim, porque creio eu que seja a única forma de conseguirmos. E o deputado nos abraçou com essa causa. Há anos vem acontecendo acidentes com pipas e cerol. Hoje, nós estamos nessa peleja não para proibir, porque sabemos que a brincadeira da pipa e cerol é cultural e não podemos acabar com isso. Mas nós podemos sim orientar para que isso seja usado de forma correta no local apropriado.
A linha chilena é feita com linha de algodão, mas diferentemente do cerol, é composto de cola e vidro moído. Esta tem a mistura do óxido de alumínio, que são substâncias mais cortantes.
No ano de 2020 a 2022, tivemos vários acidentes, onde pessoas foram mutiladas, pessoas perderam a vida, tiveram sua vida ceifadas por conta do uso do cerol e da linha chilena. Então sabemos que essa linha criminosa que hoje está no meio das pipas já não é mais uma brincadeira.
O deputado Wilker Barreto, do Cidadania, ressaltou que além da criação da lei, é preciso a regulamentação e que a fiscalização aconteça.
Quero propor, deputado Cristiano, que possamos fazer aqui um pedido de urgência da matéria para tramitação em caráter urgentíssimo. Desta forma, esta casa vai proteger e precisa. E tem um outro detalhe, não é só aprovar a lei. O governo precisa tirar do papel, porque esta casa cumpre o papel de criar a lei, mas quem regulamenta é o governo.
Segundo a Associação Brasileira de Motociclistas, a cada ano, em média, 100 acidentes são provocados pela linha com cerol, sendo 25 com vítimas fatais. Segundo o Motoclube, em Manaus, uma lei municipal proíbe a comercialização e uso de linhas cortantes para empinar pipas. No entanto, não há fiscalização. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Vigilância Sanitária fez uma apreensão de produtos no comércio de Parintins. A fiscalização deve ser feita em todos os estabelecimentos do município. As informações com Carlos Alexandre.
A Vigilância em Saúde, por meio da Vigilância Sanitária do município de Parintins, apreendeu nesta quarta-feira grande quantidade de produtos no comércio local. São alimentos, materiais de limpeza e outros itens encontrados fora do acondicionamento ideal e com validade vencida. Elaine Pires, coordenadora de Vigilância em Saúde, informou que além de alimentos, muitos outros materiais estão sendo retirados dos estabelecimentos, incluindo bebidas, produtos de higiene pessoal, material escolar, entre outros.
A Vigilância em Saúde do município de Parintins segue com as ações de rotina de fiscalização sanitária em todos os estabelecimentos do município de Parintins, nos bairros da cidade, sejam estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte, principalmente também atendendo às denúncias, né, pelos nossos canais de denúncia. Nós temos o WhatsApp, telefone, que é o 992067382, Disque Denúncia da Vigilância Sanitária 992067382, também pelo meu telefone, né, que está à disposição. Então nós recebemos muitas denúncias e com isso também é uma ajuda que a população realmente consciente, né, sensível sensível e que verifica realmente a qualidade dos produtos, prazo de validade, acondicionamento. Eles denunciam para a vigilância sanitária, que através da gerência de vigilância, para a vigilância em saúde, que através da vigilância sanitária faz todo o trabalho de retirada da circulação desses produtos. Então, nós, durante a semana, estamos fazendo bastante apreensões, né? E aí, com isso, realmente, tanto produtos perecíveis, como produto de limpeza, produto de higiene pessoal, material escolar, e realmente, com isso, mais uma vez, chamar a atenção da população, que denuncie, que a vigilância realmente vai verificar, e se for constatado, nós fazemos a retirada do produto.
As fiscalizações acontecem diariamente e podem contar ainda com o apoio da população por meio de denúncias realizadas para a Vigilância em Saúde. De Parintins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E moradores ainda sofrem com constantes apagões em Parintins. Os relatos de prejuízos também são frequentes. Acompanhe com João Carlos Moraes.
Apesar de já fazer parte do Sistema Interligado Nacional, a cidade de Parintins não foi preparada para receber a tão sonhada energia do Linhão de Tucuruí. As constantes quedas de energia, apagões, queima de fiação e de aparelhos domésticos têm deixado os parintinenses frustrados. Na rua Alberto Mendes, no trecho entre as ruas Silves e João Meireles, no bairro de Palmares, os moradores estão sofrendo quase todos os dias com a falta de energia, como relata o professor Valsinei Carvalho.
Agora há pouco nós estamos no escuro e foi um blackout muito forte que deu. Os fios pegaram fogo, está tudo arrebentado aqui. Ligamos para Manaus Energia, só que nós não sabemos o horário que eles vêm para resolver. E o fio está no chão. Risco de alguém passar, triscar no fio que está no chão e pegar um choque que Deus o livre mate uma pessoa aí. É realmente uma situação difícil. Nós já falamos muitas das vezes, nós já ligamos lá, né? A gente liga, pede, eles vêm, consertam no dia, quando é no outro já está de novo a mesma situação. E a gente fica aqui sofrendo, do jeito que está o nosso clima, é muito difícil, está muito difícil a situação aqui.
Em outro ponto da cidade, na rua Abraão Siksu, a rua 1, do bairro Itaúna 2, os cabos de alta tensão tiveram curto-circuito durante a noite da semana passada e causaram medo e apreensão, mas também indignação nos moradores. O problema só foi amenizado pela madrugada. A falha da energia tem deixado o trabalhador na mão. O soldador Jâncio Correia precisa entregar as encomendas no prazo, mas por conta da constante falta de energia, o serviço está atrasado.
Justamente, rapaz, falta às vezes é 2 horas, 3 horas, até meio-dia vem aqui, aí quando é a noite que a gente precisa também não tem, né, cara? A gente fica usando essa energia que é de Linhão. É bom, mas o problema é essa fiação de baixo que é precária, né? Essa fiação que é emenda uma com outra, e quando emenda aí, cara, corre fogo. Deus o livre, capaz de queimar até a gente aí dentro, cara, que joga fogo pra lá, ó. A gente tá pedindo, fazendo um apelo que a Amazonas Energia é direito. E joga logo pra cima, logo lá, que melhora, né? Agora fica ruim, que a gente tem uma entrega pra fazer. A gente marca pra quarta-feira ou quinta-feira, aí vai entregar pra outra semana, que a gente, né? Olha como tá atrasado aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó, né? Tá atrasado aí, pô. É isso, né? A dificuldade é essa que se sente.
O mecânico Francisco de Souza também reclama que está tendo prejuízo no seu serviço e cobra explicações da Amazonas Energia.
Pânico que a família fica a noite todinha sentada na beira da rua, com criança chorando. Cara, é o maior desespero que fica quando acontece um apagão desse numa rua. Alguém tem que tomar uma atitude, então alguém tem que vir procurar uma emissora de televisão, um rádio, alguma coisa, e vir explicar para a população o que está acontecendo com essa energia. Porque a gente não pode estar passando por isso todo santo dia. É isso aí, não é dizer assim, é final de semana, é final de semana. É todo dia acontece isso.
Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
O município de Santarém está sediando o Fórum Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Durante a abertura oficial do evento, foi lançado o edital de expedições científicas na região. Os detalhes com Liege Costa.
Começou hoje e segue até este sábado, dia 30, em Santarém, o Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia, que está promovendo debates de temas voltados para a política científica e tecnológica nacional, além dos desafios da região amazônica diante dessas temáticas. O fórum é realizado pelo Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CONSECT, e pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP, em parceria com a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa, a FAPESPA. O evento reúne presidente das 27 fundações de amparo à pesquisa, secretários estaduais de ciência, tecnologia e inovação, representantes do Ministério, entidades e agências federais e internacionais de fomento à ciência, tecnologia e inovação, além de reitores de universidades públicas da região. Durante o evento, aconteceu o lançamento do edital de expedições científicas na região, como explica Marcel Botelho, presidente da FAPESPA.
E hoje é um dia muito importante, além de ser abertura, é o dia do lançamento do edital de expedições científicas. Hoje, um edital que vai fomentar pesquisas exploratórias na Amazônia inteira em vários temas para que a gente possa descobrir o que é que ainda nós temos que nem sabemos que existe aí na Amazônia. Isso é fundamental para você poder usar bem e conservar bem esse ecossistema tão importante para o planeta.
José Maria Tapajós, secretário regional de governo, celebra a escolha de Santarém para sediar o fórum, destacando a importância do evento que, segundo ele, deve continuar a discutir além de ciência e tecnologia, clima e meio ambiente.
Muito importante trazer este debate, este encontro para a Amazônia e em especial em Santarém. No mínimo podemos dizer que foi acertada a ideia de trazer para Santarém, onde os secretários de Estado das 27 federações estão aqui para fazer este debate, fazer essa discussão. Ciência e tecnologia, e hoje não só isso, mas tem outras causas importantes que se pode se debater num evento desse tão importante, como o clima, como o meio ambiente, mas principalmente aqui hoje vai ser a ciência e tecnologia.
Para Denise Xavier, reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, receber o fórum no município é uma oportunidade de mostrar as potencialidades da região em pesquisa e os desafios para o desenvolvimento dela.
Hoje a nossa região amazônica possui mais de 300 instituições de pesquisa, entre universidades e institutos, e receber aqui no coração da Amazônia, né, órgãos de fomento, que são as fundações de amparo e os secretários de ciência e tecnologia, é uma oportunidade para nós mostrarmos as nossas potencialidades em pesquisa e também para conhecer os desafios que tem sido desenvolver a pesquisa na Amazônia, mas também sabendo que com o investimento as nossas instituições podem fazer muito mais do que nós já estamos fazendo hoje.
Ainda de acordo com a reitora, a pesquisa na região amazônica é diferenciada das demais, por geralmente ser ligada a comunidades, e segundo ela, mostrar isso no fórum é importante para trazer mais incentivos científicos para a região.
A nossa pesquisa na Amazônia, ela tem se mostrado cada vez mais que ela é diferenciada, porque ela é uma pesquisa que já leva um impacto na comunidade, ou seja, é uma pesquisa extensionista. Então nós temos vários projetos, como exemplo, o projeto Maniva Tapajós, que desenvolve pesquisa nos nossos laboratórios, mas essa pesquisa é levada lá para o pequeno produtor, com incentivo à agricultura familiar. Já estamos em mais de 16 municípios, mostrando que mais do que uma pesquisa e uma extensão, já é uma política pública. Isso, mostrar isso para quem não conhece um pouco da nossa realidade, cidade, também é importante para que a gente possa trazer mais investimentos para a nossa região.
O evento encerra no sábado com os participantes fazendo uma visita a comunidades de rios no município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Juventude do Pai Lago Grande, em Santarém, se mobiliza para a segunda Romaria do Bem Viver. Uma campanha para arrecadar recursos está sendo organizada para ajudar na programação, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro e pretende reunir mais de 1.000 pessoas. As informações com Daniela Pantoja.
A partir da temática Água é Bem Comum, a juventude do projeto de assentamento agroextrativista, o Pai Lago Grande, em Santarém, se mobiliza para a realização da segunda Romaria do Bem Viver, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro. A mobilização articulada pelo coletivo Guardiões do Bem Viver e a Pastoral da Juventude, em conjunto com outras organizações, tem como objetivo defender os direitos socioterritoriais dos povos originários e tradicionais, bem como garantir a proteção das águas, da sociobiodiversidade e dos bens comuns. A primeira Romaria aconteceu em 2019 e mobilizou mais de 1.300 pessoas em defesa do território Pai Lago Grande livre de mineração e em prol de uma sociedade do bem viver. Já a mobilização deste ano pretende reunir mais de 1.000 pessoas de comunidades, aldeias e parceiros de movimentos sociais durante os dois dias, entre espaços de debates, escuta sobre as demandas do território e atos simbólicos, como relata Thaís Isabelle, integrante do coletivo Guardiões do Bem Viver.
E esse ano estamos com mais uma edição, onde a temática principal será água e bem comum, onde a gente pretende mobilizar 1.000 pessoas para junto refletirmos essa temática da importância que os rios, que as nascentes têm para nós, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e para falar também sobre como somos impactados caso nossos rios estejam contaminados. Então serão dois dias, 18 e 19 de novembro deste ano, esse dia de debate, de diálogo, de escuta. Já no segundo dia, pretendemos fazer um ato nas águas, onde a ideia é que saia da comunidade de São Francisco, que fica no Médio Arapiuns, e a chegada na aldeia Lago da Praia, que fica na TI Cobra Grande, no Rio Arapiuns também. Então a ideia é que a gente faça uma romaria nas águas no Rio Arapiuns.
Thaís pontuou ainda que o processo de construção tem sido feito na sua maioria pela juventude, e que há muitos desafios para a realização, pois requer custos com mobilização das comunidades e apoio logístico para embarcações, ônibus, alimentação, entre outros. E diante desse contexto, o coletivo tem organizado uma vaquinha virtual para ajudar nesses recursos.
Nós temos uma equipe, né, de jovens que estamos construindo esta romaria. Os desafios que a gente encontra, que por sermos organizações sem fins lucrativos, a gente está tendo dificuldade para angariar recurso. Então, por isso, estamos lançando também a vaquinha virtual, que já lançamos nas redes sociais, tanto arroba Guardiões do Bem Viver, quanto arroba Romaria do Bem Viver 2023, que você pode estar acessando esses dois redes sociais. No Instagram está disponível o link dessa vaquinha, mas também você pode estar contribuindo com a chave Pix, né? Que a chave Pix é 4068778@vaquinha.com.br. Então você pode também estar contribuindo e pode também estar divulgando nossos posts que estão disponíveis no Instagram e nas outras redes sociais.
O projeto de assentamento agroextrativista, o Pai Lago Grande, foi criado em novembro de 2025 em uma área de mais de 250 mil hectares e conta com mais de 144 comunidades, onde moram cerca de 35 mil pessoas. O território coletivo carrega em si a memória de um povo cabano comprometido com a luta e proteção do território para a reprodução dos modos de vida e garantia da titulação coletiva. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.814 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem João Carlos Moraes, Carlos Alexandre, Yolanda Mendes, Adispésia, Matheus Coimbra, Liege Costa, Daniela Pantoja e Felipe Gustavo. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.